Regina Ungerer, médica e coordenadora da Rede iPortuguesa, Rede de Informação em Saúde em Português da OMS. Prazer tê-la aqui na Rádio ONU. Regina, a Organização Mundial da Saúde lançou hoje um relatório dizendo que 500 mil pessoas por ano sofrem lesões na espinha. Quais são as principais causas desses ferimentos?
Muito obrigada, Edgar, por essa oportunidade de falar sobre esse novo relatório que foi lançado hoje pela OMS, sobre lesões da espinha, da medula espinhal. E, na verdade, a OMS ressalta que mais ou menos entre 250 mil a 500 mil de pessoas sofrem de alguma lesão da medula espinhal. Obviamente, a maioria dessas lesões são causadas por trauma, por acidentes de carro, principalmente, quedas, ou às vezes até afogamento, quando você cai de cabeça, que a gente, quando era mais novo, ouvia assim, muito esse tipo de acidente, a pessoa mergulha numa água menos profunda e acaba causando, se ela não vem a falecer, acaba causando uma lesão importante da medula espinhal. Violências, maltrato contra as crianças, maltrato contra os idosos, essas são as principais causas. Mas o mais importante que eu queria ressaltar é que a maioria dessas lesões, elas são causadas por acidentes, principalmente acidentes de carro.
Regina, quem corre maior risco? São os homens ou são as mulheres?
Essa não é uma pergunta difícil. A gente sabe que os homens, eles têm maior risco porque eles enfrentam mais o risco. Eles são mais audaciosos, especialmente na faixa etária dos adolescentes. Eles já dirigem com mais velocidade, atravessam uma rua com menos atenção, praticam algum tipo de esporte que pode correr o risco de causar uma lesão na medula ou brigas de rua. E, às vezes, de uma forma que não seja intencional, mas uma queda de mau jeito, caída de um balcão, caída de uma altura, isso tudo são possibilidades de causar uma lesão mais severa na medula espinhal. Então, os adolescentes homens e os homens em geral correm mais risco, têm mais possibilidade de terem mais lesões.
Ô, Regina, não é só um problema de saúde, não é? Mas também econômico, segundo a OMS.
Isso é um fato, quer dizer, os problemas da medula, elas ocorrem no mundo inteiro. Hoje em dia, os países menos desenvolvidos têm também os mesmos problemas que os países desenvolvidos também têm. É a dupla carga da doença. É as doenças infecciosas e as doenças crônicas, como as cardiopatias, como o diabetes, como a hipertensão, enfim. E os países menos desenvolvidos, eles têm menos condições de cuidar, de ter atenção, de terem programas desenvolvidos para tratar. Para tratar dessas lesões, que são lesões caras, são lesões debilitantes, são lesões em que até as cidades precisam se adaptar para um número de pessoas que têm um tipo desse tipo de deficiência, desse tipo de lesão. As calçadas têm que estar facilitadas. Você imagina passar numa cadeira de rodas, com uma cadeira de rodas, ou mesmo de muletas, ou com uma bengala, numa calçada que está cheia de buracos, que tem um monte de desníveis. É muito difícil. Aos meio-fios muito altos, ou você não tem aquela descidinha para uma pessoa que precisa passar por aquilo, que ela possa ter um pouco mais de autonomia. Então, os países menos desenvolvidos sofrem mais com isso. Então, porque você precisa de enfrentar uma série de mudanças, não só na cidade como em si, como adaptação de apartamentos, adaptação de casas, adaptação de trabalhos, várias coisas, porque a pessoa que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de lesão tenha possa ter um pouco mais de independência. Então, os países menos desenvolvidos acaba que essas pessoas ficam em suas casas, sendo cuidadas por outras, e às vezes até largadas em alguns sanatórios, em alguns hospitais, ou em casas de saúde, ou até em cuidados que não sejam especializados. Porque essas são coisas que são ações, são atitudes, são programas que necessitam de um investimento financeiro. E esses países, às vezes, não têm ainda para colocar em prática.
O que poderia ser feito para se reduzir esse número? Afinal de contas, 500 mil lesões por ano é muita coisa.
É muita coisa, com certeza. Obviamente que sempre a melhor forma é evitar, é a prevenção. É você ter campanhas de conscientização dos adultos jovens, de todas as pessoas, adultos jovens, dos adultos, todas as faixas etárias, da importância de você sentar direito, de você tomar cuidado com o trânsito, de você usar cinto de segurança, de você usar capacete, de você não mergulhar em locais que você não conheça. Enfim, todas essas ações que parecem básicas, mas que no fundo é necessário que as pessoas tenham consciência disso para que possam haver medidas de prevenção. Quanto mais se falar sobre isso, quanto mais se houver medidas educativas nas escolas, em cartazes, na televisão, nos centros de saúde, etc., mais a população se torna consciente e mais programas mesmo podem existir de prevenção. Mas a gente já sabe também que isso é normal, faz parte até do desenvolvimento das pessoas, que a parte de que os adolescentes eles são mais, arriscam mais suas vidas. É por isso mesmo que os adultos jovens, sempre a mortalidade nos adultos jovens é maior que no resto da população. É, mais acidentes, mais, enfim, isso é uma coisa normal. Então, tem que ser uma campanha voltada para essa faixa etária também, nesse sentido. E nesse sentido, enquanto eu estava falando, eu me lembrei que hoje em dia a postura da pessoa também é muito importante, porque até crianças hoje em dia, elas podem sofrer de algum grau de lesão da medula. Então, você está sempre sentando mal posicionado numa cadeira, largado, lendo na cama, com o pé para cima. Essas coisas que os nossos pais sempre falavam, que a nossa mãe sempre falava, senta direito, menino, senta direito. E essas coisas são importantes. Hoje você vê muita criança que tem dor nas costas, que já faz programas especializados de treinar para diminuir dor nas costas, compressão da coluna, etc. Então, você vê, o mundo moderno também favorece uma série de novas condições que é difícil, às vezes, enfrentar. E é necessário que exista muita atenção, não só dos profissionais de saúde, mas como própria família, quanto a essas noções, às vezes, básicas, como a pessoa deva sentar, andar, se posicionar, etc. Só um exemplo de mais um fator que pode parecer que não tenha tanta importância, que não está relacionado com um acidente, que não está relacionado com uma queda, que não está relacionado com maus tratos, mas que, de fato, podem contribuir para uma lesão da medula espinhal.
Regina Ungra, médica e coordenadora da Rede de Informação em Saúde em Português da OMS, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada, Edgar. É sempre um prazer.